Olá, olá! Sejam bem-vindos ao podcast Cromática Talks. E ela já se está a rir porque ela já não se está a aguentar. Eu podia introduzir-te de várias formas, porque tu és muita coisa, mas eu acho que a palavra mais certa para te apresentar é que tu és uma artista.
Oh, sim.
Marie! Marie, bem-vinda!
Olá, obrigada pelo convite.
Obrigado eu por teres aceitado este convite. Olha, começo já por te perguntar, porque é uma pergunta que eu faço sempre no início, que é: como estás, Marie?
Ah, ok. Ah, obrigada. Antes de mais, por acaso é uma
Como é que
pergunta
te
interessante.
sentes?
Ah, por acaso estou bem, hoje estive a trabalhar. Foi um dia caótico. Nós já devíamos estar a gravar isto para aí há 4 horas e nós, assim, agora às 9 da noite, assim, a jantar aqui ao microfone.
É praticamente isso que estamos a fazer neste momento.
Ah, mas estou bem, por acaso estou bem.
Ainda
Estou
bem.
mesmo calma. E tu, estás bem?
Isso é feliz. Olha, estou cansado, mas feliz,
Pois.
mas estou muito feliz. Olha, uma novidade, sabia um Carina Grande partilhou
Eu
a
sei,
minha foto.
eu
Pronto.
vi com o coração, ainda por cima em branco.
Ela gosta tanto de mim, aposto que somos melhores amigos. Mas pronto,
Próxima convidada.
só isso já me fez o
Ariana Grande
ano.
aqui.
Ai, isso é incrível. Olha, Marie, vamos ter uma conversa sobre a tua vida e sobre como a Marie se tornou talvez uma das personagens mais únicas de Portugal.
Oh. Ai,
Não, eu arrisco mesmo a
oh meu Deus!
dizer isto porque eu acho que nunca vi uma pessoa como tu.
Ai, uau! Mas
Portanto, isso é excelente.
isso foi bem bom porque, sei lá, existem pessoas, já personalidades que foram bastante icónicas na história de Portugal e na cultura de Portugal, mas sei lá, não me enquadro numa pessoa seja bastante única, porque se calhar não dou tanto
Imagina,
valor.
eu acho que tu és única por isso mesmo, porque não houve na história de Portugal e da cultura popular em Portugal uma personagem ou uma figura pública como tu. Por isso é que eu digo que és mesmo talvez uma. És única, isto não
Ai,
é.
isso é,
Mas é
foi bem
verdade,
bom.
tu pensa um bocado, alguma vez viste uma Marie em Portugal?
Opa, não, mas imagina, eu consigo pegar em referências que eu posso ter sido um bocado resultado dessas inspirações, estás a ver?
Sim.
Sim, mas como, sim, eu estou a perceber o que estás a dizer, mas é muito difícil, eu sinto que sou muito egocêntrica em dizer, ah, sim, eu sou boa, a única.
Não, mas não, eu acho que és, e portanto,
Ai,
isto não
obrigada.
estou a dizer, sou mesmo eu. Olha, eu, e por isso pergunto mesmo já, quando é que nasceu a Marie? Não no dia do teu aniversário, obviamente, mas quando é que percebeste que tinhas que ser tu mesma e decidiste, é agora, eu vou ser a Marie?
Eu acho que isso não é uma coisa. Oh, olha, honestamente, assim mesmo, simplificadamente, eu não acho que é uma coisa que acontece e tu dizes, agora você é Marie. Eu acho que é um
É um
processo
processo.
e tu, quando te dás conta. E não, eu acho que a Marie é um bocado um processo de ter descalçado as botas quando vejo ao mundo. Pronto, a
Sim.
sociedade e os padrões todos te colocam. Eu acho que fui procurando aquilo que faz sentido para mim e foi uma descoberta, não foi uma coisa. Foi uma coisa gradual, basicamente. Então não te consigo dizer quando é que foi. Acho que depois só percebi e digo, ah, é, eu agora sinto mesmo eu.
Imagina, sentiste, já falaste muito sobre do sítio onde tu és Estela, e lembro-me de estar no secundário, inclusive, e de ver vários vídeos teus no teu canal do
A
YouTube. É
sério?
verdade, e em
Ah,
breve, e em breve. E
não
no
diz,
final tenho uma coisa para te dizer que eu tenho aqui, dá anos, mas
não diz. Oh
já vais
my
perceber.
God.
Já falaste que em Estela, e é público, e não é uma mente tão aberta, até porque nas terrinhas não é que as pessoas sejam mais atrasadas no tempo, mas não, a mente não é tão aberta como é, por exemplo, a cidade de Lisboa, ou as grandes cidades nos outros países, sim, diz.
Imagina, por acaso, eu por acaso sempre achei essa opinião e pronto, durante o meu crescimento foi bastante difícil, mas por acaso, agora que estou bem resolvida e que já é uma coisa que é mais aceite,
Sim.
tipo, já não tenho, não estou a lutar tanto comigo mesma, eu embrace myself, tá a ver?
Sim.
E as pessoas, de certa forma.
Produção, espera. Oi, oi. Tivemos aqui um pequeno problema em direto. Ok, já está, pronto.
Já
Podes
está.
continuar.
Ok. E como as pessoas também começaram a perceber que eu era realmente assim, e eu também comecei a dar-me um bocado mais às pessoas, eu acho que por acaso agora é mesmo tranquilo. Até gosto mais de morar lá do que se
Do que em
calhar não
Lisboa.
seria. Porque em Lisboa eu acho que não consigo. Eu já sou uma pessoa com o cérebro sempre a mil, e eu acho que a cidade é multiplicar isso, e é mesmo complicado. Então eu agora gosto mesmo lá. Mas pronto, durante o meu crescimento foi um bocado difícil, mas também eu não sei até que ponto foi um bocado reflexo daquilo que eu sentia comigo mesma. Sabe? Claro que era óbvio que era mais julgada e eu havia um monte de coisas criadas à volta de quem eu era, o que é que eu fazia às escondidas. E eu, sei lá, eu não sabia quem eu era e toda a gente tinha histórias sobre mim, mas ao mesmo tempo, sei lá, se eu tivesse bem resolvida, isso nunca teria me afetado. Por isso, agora que estou bem, gosto de estar lá, sabes?
Era difícil para ti, veres que à tua volta toda a gente achava que te conhecia e tinha certeza sobre a tua pessoa, que na verdade tu não tinhas sobre ti mesma?
Eu não me mago... Imagina, não me magoava necessariamente o que as outras pessoas magoavam, mas às vezes as pessoas que deveriam, sei lá, proteger-te ou ser dar-te braços para crescer e sei lá, ajudar-te a encontrar-se e a ganhar forças para enfrentar o mundo, digamos assim. Às vezes eram as pessoas que eu sentia que eram as mais duras por eu querer descobrir quem é que eu era. Isso é que, porque agora as outras pessoas que eu não conhecia muito bem, opá, não me aqueço nem me arrefeço, não é? É para o lado que dorme melhor. Agora é mesmo aquela coisa de ser às vezes as pessoas mais próximas, e também quando tu não gostas de ti, tudo é muito mais intenso.
E achas que essa plataforma que tu criaste, por exemplo, na altura era o canal do YouTube,
pois era.
Foi de alguma forma uma espécie de plataforma para poderes ser tu, do tipo, já que aqui me julgam tanto ou têm tantas certezas, se calhar neste pequeno mundinho, que era o YouTube na altura,
sim,
que tornou-se depois um grande planeta, porque as pessoas foram assistindo e as visualizações foram ainda bastante bem sucedidas, sentiste que nesse espaço, nessa plataforma, podias ser tu?
Imagina, eu já tinha criado quando era ainda mais criança, antes dessa altura, mas tipo, não podia fazer. Fui um bocado gozada na escola e comecei a ficar com mesmo vergonha, e depois também, pá, sei lá, os meus pais tinham vergonha, era mesmo, sei lá, mas era só eu fazer vídeos de maquilhagem, por isso eu já desde sempre tinha aquela coisa de, ai, eu quero gravar vídeos e publicar, porque eu queria ser atriz em mais nova, e depois cheguei a fazer teatro, então ganhei esse gosto, e depois voltei a fazer quando andava. Quando fui para a faculdade, e eu não queria ir para a faculdade, eu pensei, ok, eu vou tentar agora, I don't care. E fui só publicando coisas. E eu acho que não tinha muita... Eu não canalizo, não filtrava muito aquilo que publicava. Eu só queria publicar. E eu até fiquei um bocado viciada na altura em gravar vídeos. Eu lembro que eu tinha agendados, tipo, por semana, 50 vídeos. Que eu, ou seja, eu gravava um vídeo agora e só conseguia pôr daqui a 3 meses. Porque eu tinha sempre vídeos antes. Eu era mesmo... Eu sou um bocado, fico, ganho obsessões, e eu gostava mesmo de fazer aquilo. Mas pronto, depois comecei também a ter um bocado... Foi uma altura em que eu comecei a perceber que as pessoas também conseguem ser más. Também comecei a ter um bocado de vergonha de mim, e depois descobri... Eu acho que o YouTube acompanhou uma fase de descoberta, porque acompanhou quando eu vim para Lisboa.
Sim, desde, eu estive a fazer scroll há alguns dias no teu canal de YouTube, e dá para ver que existe uma diferença e que é um processo de mudança ao longo do tempo.
Sim, aquilo acompanhou desde eu estar... Tudo, desde as primeiras vezes em que eu morei fora de casa. Há algumas coisas que eu nunca mais consegui ver. Tipo, eu nunca vejo as minhas coisas de novo. Nunca. Então eu já não, nem me lembro. Eu ainda tenho muitas coisas guardadas também que nunca publiquei. Mas sim.
Ainda?
Sim, eu tenho
um conteúdo para anos, portanto.
Mas agora o YouTube às vezes é um sítio muito especial.
Sim.
Mas às vezes eu acho que já não consigo ser tão... Acho que antes eu não tinha... Era mesmo inocente nesse aspecto. Não tinha... tanto medo, parece que a internet agora é um sítio mais perigoso, estás a perceber?
Sim.
Parece que qualquer coisa que tu digas pode
e
ser
a verdade indicada. É
yeah, sim. Então agora pá, estou numa coisa mais filtrada, claro que continuo a ser eu mesma, mas nem sei se me apetece estar a ceder, não, estar-me a pôr a jeito desse ódio, sabes? Não me apetece gastar um bocado de energia com isso, é por isso é que acho que me afastei um bocado no YouTube, mas por acaso...
Mas não te sentes triste porque imagina, tu seres tu própria ou fazeres um conteúdo que tu realmente gostes, não é diretamente estás-te a pôr a jeito, entre aspas, para
sim,
receberes ódio. Não te custa às vezes, se calhar, não te libertares devido a isso mesmo?
Imagina, eu sinto que estou libertada. Eu acho que só não me apetece às vezes passar pelo processo. Às vezes, eu uso, acho que agora uso mais o TikTok para isso. Acho que o TikTok agora
todos
é super...
Todos os criadores de conteúdo,
opa,
acho que migraram para o TikTok.
Desculpa, eu achava, eu tinha uma opinião ridícula. Eu não consumo TikTok. Imagina, eu não vou ver TikToks. Mas é tão fixe, porque eu posso publicar qualquer coisa. Eu posso publicar só eu dizer uma, sei lá, uma barbaridade que acabei de pensar. E está tudo bem, as pessoas...
Sim.
Também porque o meu público é muito brasileiro, 50% é brasileiro.
Imagina, eu acho que o YouTube, na altura em que era, as pessoas ainda estavam muito com a mente fechada e a cultura do cancelamento era muito forte. Agora
ai,
no TikTok,
é.
Agora é, quanto mais real fores, quanto mais as pessoas se identificarem, mais sucesso tu própria
aquilo
tens.
Aquilo tem tudo.
Sim.
Aquilo tem tudo, aquilo...
Eu ainda não aprendi o jeito, confesso que já tentei, mas ainda estou a tentar perceber como é que eu me poderia encaixar ali.
Mas eu também não tenho jeito, eu acho que aquilo foi só tipo...
Tem sim.
Opa, eu não sei fazer dancinhas e coisas assim.
Mas é mais do que isso, entendes? No início era isso, agora quanto mais...
Agora,
parece quanto
eu,
mais sincero
sim, já percebi.
Fores, as pessoas ficam...
Acho que a companhia, eu sinto que TikTok é companhia para as pessoas. É mesmo estranho dizer isto, mas é mesmo verdade.
É o que a televisão era.
Sim. Sim! Oh meu Deus,
a verdade é essa. A verdade é essa, que aos poucos... O TikTok vai sendo aquilo que a televisão era para os nossos pais e para os nossos avós.
Por isso é que eu nem quero consumir, porque eu acho que é uma coisa muito facilmente ser viciada.
Confirmo.
Eu juro que se à noite for pesquisar qualquer coisa, assim pontual, depois fico lá, é tempo.
Horas e horas
e horas. Sim, é horrível. Ai não. Not gonna spend my time
like that. E falando em conteúdo agora mais direcionado daquilo que tu fazes, falaste há bocado que gostavas de mostrar tudo aquilo que gostavas de fazer no teu canal de YouTube, mas também falavas sobre temas mais importantes, que era aquilo que tu sentias, porque tu própria dizes, tu criavas conteúdo porque gostavas, mas às vezes as pessoas gozavam contigo, ou então tinham opiniões mais infelizes, e portanto tu também desabafavas sobre esse assunto. Sentias que estavas a falar quando fazias esse conteúdo para os teus seguidores, principalmente sobre a ilusão nas redes sociais, a saúde mental, a independência, tu tinhas a vontade de sair de Estela. Sentias que estavas a falar para quem realmente via sobre aquilo de que querias fugir?
Eu acho que eu sentia que estava a falar comigo mesma. Okay. Imagina, eu ligava à câmara e era tipo de género, ok, a partir de agora é um brainstorming mental. E era tipo, eu não sei se é o que é que eu estou a fazer neste vídeo, mas depois eu ia só guiar. Imagina, eu punha-me o desafio de, como eu não falava também muito com as pessoas, era, vou tentar falar como se estivesse comigo o que eu estou a sentir. Eu estava a tentar traduzir só toda a minha confusão mental e todos os sentimentos que estavam a passar por lá, e acho que é um bocado isso, é um brainstorming. Eu acho que se eu estivesse a pensar que estava a falar com as pessoas, aí é que eu ia ficar mesmo nervosa, sabes? Eu só pensava que estava a falar comigo, e já isso já era um desafio, porque eu não queria falar, eu queria só ausentar-me de mim.
Era um escape.
Sim, sem dúvida.
E falaste muito sobre a tua saúde mental, e recentemente até disseste que começaste a fazer terapia, o que é algo ótimo.
Olha, por acaso agora estou numa pausa porque tenho estado muitos trabalhos, mas no geral tenho estado...
Mas tipo, como super... é que tens estado a tua estabilização da saúde mental? Achas que está a correr bem? Achas que tem sido um processo fácil, difícil?
Imagina, eu acho que eu acho que aquilo, tipo, toda a minha depressão e todos os meus problemas que eu tive ao longo era porque eu não tinha defesas. E eu acho que, por acaso, agora, claro que há dias maus, mas está tudo bem em ter dias maus. Só que eu acho que sei mesmo gerir agora essa parte. Tipo, eu há fases que são mesmo complicadas, que se fosse noutra altura, nessa altura em que, pronto, não tinha defesas, meu Deus, era o escândalo, e chorava, e eu não queria ver ninguém, ou ia refugiar-me em comida, ou, sabes? E agora é tipo, ok, tipo, eu como quando apetece, se eu estou triste está tudo bem, vou fazer uma coisa mais calma, não me martirizo por ter coisas também menos boas na vida, sabes? Então, e dou muito mais valor às coisas boas, e também, sei lá, tenho estado mesmo bem sozinha. Tipo, eu gosto mesmo de estar sozinha agora. Tipo, adoro. Parece que é tipo, quero trabalhar e quero criar o meu castelo sozinha. Tipo, estou assim.
E imagina, falaste agora sobre, pronto, coisas que te têm deixado triste e que já te magoaram em tempos. Publicamente também já falaste sobre a relação conturbada que tinhas com a tua família, especialmente com a tua mãe. Há alguma coisa que queiras...
I'm gonna laugh.
Não. Há alguma coisa que queiras dizer... ou que imagina, porque houve muita coisa que foi dita.
Ai, bué.
E imagina, eu acho que de alguma forma a tua narrativa no Big Brother foi muito mal interpretada, ou então quiseram mesmo, de alguma Sim. forma, interpretar da forma que quiseram. E houve muita coisa que foi dita, muita coisa que foi distorcida, e agora, passado um ano, alguma, porque também foi escrita até mesmo nas revistas e em muitos
sim,
muitos
sim,
mais.
Isto foi uma cena tipo mesmo invasiva, eu acho.
Sim.
Acho que foi uma coisa mesmo que as pessoas chegaram e era, eu nem consegui perceber. Eu lembro que eu ia dormir todos os dias e era tipo, o que é que está a acontecer? Como é que eu tenho pessoas a insultar-me? Não, é que aquilo foi mesmo, tipo, eu durante meses seguidos, foi coisas mesmo graves, e pessoas, era como se eu fosse uma maluca, não sei explicar, foi uma fase mesmo horrível, mas mesmo importante para perceber o que é que eu não quero ser, e pá, foi muito triste bater com a realidade que as pessoas são assim, tipo, eu pá, não é que a minha idade seja nada, mas pessoas tão mais velhas não terem a inteligência emocional de perceber que todas as pessoas têm problemas com os pais, maior parte, e nem só. Eu acho que eu nunca mostrei isso com ódio, sabes? Eu nunca senti que eu... Ai, desculpa.
Não há problema.
Nunca senti que eu fui aquilo que as pessoas estavam a dizer e de repente...
Eu acho que tu falaste com demasiada emoção, porque tu estavas a sentir aquilo que estavas a dizer.
Sim.
E já numa edição passada houve outros concorrentes que também confessaram que não tinham uma relação tão boa com os pais. E lá está, nunca houve uma má ri em Portugal. Isto é a minha perspectiva.
Acho que foi algo fraco.
Acho
que
as pessoas...
Fraco.
Como assim fraco?
Do género, tipo... as pessoas, quando eu entrei, eu era uma coisa se calhar que as pessoas acharam diferente. E as pessoas vão estar mais atentas a mim.
Sim.
Para mostrar o erro... Para cair na loucura, sabes?
Mas tu, quando entraste, tens noção que eras amada.
Sim, mas as pessoas estavam mortinhas por um erro. É, eu acho que é muito isso.
Mas imagina, será que é mesmo um erro? Porque já na edição passada houve um concorrente também que expressou que não tinha uma relação boa com os pais e mesmo a mentalidade das pessoas em relação a ele foram: ah, é o mal agradecido porque os pais fizeram aquilo que podiam.
Pois.
A mãe tem direito.
Eu acho que é só,
a pensar
calhar,
dessa forma.
Pais que foram traumatizados ou que não foram, se calhar, muito bons. Eles assim são tantos em Portugal que eles, se calhar, ficam assim: não, eu sou desta categoria, tenho de defender. Não, mas pá, eu sinceramente eu acho mesmo que foi só crueldade das pessoas e falta de inteligência emocional. Porque eu acho mesmo que eu houve momentos em que só tive mesmo de manter o silêncio, tipo, não era possível.
Sim.
Não havia sequer resposta porque eu nem sabia que história é que eles estavam a falar às vezes. Eu não conseguia acompanhar tudo.
E não te gostava?
Ai, sim, eu tive uma fase muito mal. Mas,
sim, já me tinhas contado uma vez no Big Brother que depois, quando saíste...
Sim, foi muito só, foi muito... É uma coisa que eu acho que só... Eu não consigo... Ai, meu Deus, isto está tão boas, estragam. Eu não consegui canalizar muito bem o que eu senti, mas foi muito vazio e foi muito tipo... Yeah, eu acho que parece... Ai, não sei, foi horrível.
Sabes que eu conversei com a tua mãe?
A sério?
Eu conversei com a tua mãe na altura em que estavas lá dentro da casa.
És o chudo, olha, pode ser amiga do que é que...
Não, não, eu falei com ela e disse-lhe que agradeci-lhe bastante por ter a filha que tem.
Ai, uau.
Não, eu juro, eu disse-lhe mesmo isto. Eu disse-lhe que agradecia porque a filha dela estava a ser uma inspiração para muitas pessoas, porque foi na altura em que tu entraste, não sei se tu experienciaste isto ou não, mas houve muitas pessoas que começaram a sair da caixa, a criarem coisas e a publicarem coisas. Por exemplo, o Get Ready With Me, a fingir que, tipo, inspirado na Marie.
E aí, isso eu recebi tanto.
E, portanto,
foi tão
imagina,
fixe.
Eu agradeci porque fiquei... Ok, as pessoas, como viram um exemplo, e no início, também no fim, mas pronto, as pessoas simpatizaram tanto contigo que foi... Ok, se esta pessoa está a ser ela mesma e está-lhe a correr bem, eu também... Pronto, posso ser eu. E portanto, agradeci-te por isso.
E foi bué triste a cena. Eu senti que foi mesmo isso. Essa pessoa é assim e está-lhe a correr bem. Estás bem? Eu acho que foi mesmo isso. Foi, finalmente, não é só mais uma que acaba. E de repente, quando eu saí, até pessoas mesmo importantes a dizer coisas do género: pois, ela vai ser como aquele... Como é que se chamava aquele... Nem vou dizer nomes. A comparar-me com um concorrente que acabou, tipo, com problemas... mentais e com, okay, a tentar suicídio.
Sim.
E era tipo, pois, ela vai ser só mais... Como é que vai ser só mais uma... Olha, pronto, não sigam, não podem ser quem vocês quiserem. Porque acabam todos assim, nas drogas e não sei o quê. Porque foi mesmo essa imagem que tentaram passar para mim. E eu nem sei como é que... Pá, eu não sei como é que eu não fiquei com a imagem toda estragada com a quantidade de pessoas que até têm poder, as coisas que diziam sobre mim. E sei lá, não é que me tivessem de defender, mas acho que houve momentos... Não sei, foi mesmo só. Eu senti que não houve defesas de parte de ninguém. Estás a ver? Tipo, senti que foi mesmo só alvo de cenas. Foi mesmo horrível, por acaso.
Não te sentiste protegida nem pelo... Pronto, não te sentiste protegida nem pelos teus amigos, nem de alguma forma...
O que é que eles podiam fazer? Os meus amigos não são figuras públicas, estás a ver? Tipo, e depois isto foi uma cena... Sabes, tipo... São pessoas...
Ficaste triste porque as pessoas que, pronto, confiaste, talvez, por exemplo, para aceitar o programa, o convite para ir ao programa, ou assim...
Não sei, às vezes havia entrevistas e, tipo... Não sei, eu acho que estava lá dentro, eu acho que estava a perceber, independentemente do que as pessoas tenham associado, que eu nunca vi o programa, que nunca fiz nada com maldade. E é mesmo estranho que depois saio e pessoas que são muito mais velhas e assim... Pá, sei lá, também não sei até que ponto as revistas são verdade também. Já escreveram coisas... Que supostamente eu disse que eu nunca disse, às vezes. Essa parte foi um bocado estranha a gerir e perceber como as pessoas veem-te como um produto, não te veem como...
Eu acho que a tua edição foi uma edição bastante intensa. Foi muito, sim, centralizada em algumas pessoas e, entretanto, acabou por, de alguma forma, a Marie, se não é... se não vê mal nas coisas... quero dizer, nas primeiras semanas viram-te dessa forma.
Sim.
Mas depois já eras a manipuladora, que estavas a criar aquilo e assim, porque tinhas esse intuito.
E sabes o que é mesmo estranho? Que lá dentro do meu cérebro era nada. Era só, eu não tenho de pagar.
Mas eu que vi os teus
contas...
vídeos, eu percebia que era literalmente ela a existir.
Eu
estavas apenas
tipo,
a existir.
Eu estava tipo, yeah, ok, bora, agora é para botar, siga, isto. Não, é tipo, eu estava mesmo, ai, o que é que. Estamos de férias, pessoal, estamos a pagar. Podíamos ter apanhado assim umas bebedeiras engraçadas, podíamos ter nos divertido.
Olha, quando nos encontramos nos Santos Populares,
oh, juro,
não foi engraçado.
Juro. devíamos ser mais livres. Pá, parece, sei lá, vais ver o Big Brother Brasil, está tudo ok, as pessoas são realmente, sabes, aqui parece que, ai, eu lembro que uma
são
vez
as mentalidades.
Bebi dois copos de vinho. As pessoas, eu quando saí, tinha comentado nesse episódio em que eu era alcoólica. Pessoal, dois copos de vinho. Vão perguntar aos vossos maridos quando é que eles bebem ao jantar. A sério?
Como é que foi a experiência, já que estamos a falar mais centrado no Big Brother, como é que foi essa experiência? Como é que foi entrar? Qual foi o melhor e o pior? E como é que tu reagiste no momento em que foi feito o convite?
Quando foi feito o convite, eu literalmente chorei, porque eu estava a ter uma... Eu tinha acabado de ter uma compulsão alimentar. Estava a ver um reality show mesmo, trash content, e estava mesmo, eu não sei o que é a minha vida. E lembro que eu andava mesmo a manifestar, tipo, a pedir, tipo, e quando soube que ia haver, eu assim, por favor, fez ligam-me, eu fiquei mesmo, eu não sei, mas eu senti mesmo, tipo, universo, I love you. Olha, uma coisa que me marcou mesmo muito, e que eu tenho saudades, é da voz.
Do Big.
É do Big, já. Yeah. Tenho boas saudades.
Conseguiste manter contacto cá fora?
Não.
Não, ok.
Nunca tive.
Nunca sabes tive. Mesmo...
Não.
Okay.
Yes.
Yes.
Yeah. Yes. Mas...
Ariana.
Grande. Olha, isto... Não, tá.
Não, foi. Tudo bem.
Tenho saudades de, tipo, acordar e não ter telemóvel. Tenho mesmo saudades de acordar e... poder só pensar, vou vestir da maneira que eu quero, vou fazer, vou fingir que estou tipo no café com os meus amigos, sabes? Brincar como em criança. Tipo, foi mesmo fixe. Eu na altura houve. Eu se tivesse ido agora, acho que nem tinha fritado com. Fritado é uma expressão, tipo,
sim,
me incomodado com o que se calhar incomodou. Com algo, deixava as pessoas ser o que elas quisessem. Eu acho que era mesmo tipo, isto vai acabar. Digo, sinceramente, eu estava mesmo farta no final, mas agora que olha, é tão mais fácil. Eu acho que era só, mantém-te sozinha como sempre tiveste e faz a tua cena, sei lá, sabes? É que para mim aquilo foi mesmo o que eu gostava de fazer. Bastava, olha, só faltava ter ou animais para mim ou coisas para pintar. Quinta, se criarem, por favor. Por favor, ponham-me a ordenhar as vacas do tio.
A mensagem está dada.
Mas, Eu acho que se fosse agora, se tivesse coisas para criar, tipo pintar e assim, e animais, eu acho que conseguia viver assim para o resto da minha vida.
Sentes que te expressas muito através da tua arte?
Sim, eu acho que é uma coisa que eu não penso, só acontece. Uhum. Eu quando estava lá, apetecia-me tanto decorar aquela casa. Ai, era incrível criarem um reality show que pudessem, tipo, nós construir a casa. Isso, tipo, imagina, a casa estava lá e eu podia transformá-la toda, mostrar assim o meu talento.
Não é? Olha, podes vender a ideia a alguém.
Olha, está dado.
E imagina, tu, eu, até mesmo no YouTube, tu também partilhavas vídeos e a fazer as pinturas quando pintavas no quarto e era uma coisa que eu achava bastante. Eu vejo.
Oh.
E imagina, sentes que. Depois criaste também a tua linha de roupa, de merchandising. Sentes que. O que é que tu queres transmitir às pessoas com a tua arte?
Sabes que por acaso é uma coisa que quando as pessoas perguntam, como é uma coisa tão natural minha, é quase um membro meu e nada do que é meu eu consigo justificar, só acontece e vai se desenvolvendo. Não é? Imagina, tu perguntas-me sobre o meu corpo e eu tenho consciência que tenho o meu corpo, mas eu não te consigo explicar porque é que ele move, sinceramente. Tipo, ele só move e acontece. Claro que há toda uma explicação, mas na parte emocional eu não percebo. E... tipo, é o mesmo um bocado com a minha arte. Tipo, eu faço, crio, de certa forma revejo-me, principalmente passado algum tempo, consigo-me rever melhor quando saio daquela fase. Mas, sei lá, eu acho que ela é tão transparente a mim que eu não tenho justificação, é só o que é só o que eu estou, é só o que acontece. Mas sim, acho que, sei lá, o que é que eu quero passar com a minha arte? Há tanta coisa que eu quero passar com a minha arte. Eu acho que há tantos temas que eu tento vou abordando e vou desenvolvendo. E, sei lá, e eu acho que ainda há tantas artes que eu quero descobrir. Eu acho que ainda... eu sinto tanta fome de conhecer coisas novas. Eu sinto que existe ainda... quando eu viajar, quando eu for ao Japão e quando for não sei o quê, sinto que aí vai ser tipo... a minha mente vai estar tão aberta para criar tão novas coisas.
Um dos teus sonhos é mesmo viajar pelo mundo?
Ah, eu amava viajar o máximo só para adquirir o máximo de cultura possível. E depois criar, tipo... estás a ver uma casa e eu transformar quase na casa mais utópica. Eu quero ter a casa mais psicadélica de Portugal. Eu quero ter tipo a casa mais personalizada.
Tu falaste que o que tu queres é conhecer o máximo de países que possas e adquirir novas culturas. Apesar de ser do mesmo país, quando vieste para Lisboa, esta nova realidade, viver na capital, o que é que te chocou mais, o que gostaste mais?
Oh pá, foi muito estranho porque eu não sabia gerir quase nada. Tipo, eu, sei lá, vivia no meu quarto e, sei lá, não tinha vida noturna, não conseguia, tinha muita ansiedade social, sei lá.
Achas que é por isso que tens tanta vontade de conhecer o mundo? Como sempre tiveste muito na tua janela do quarto, queres abrir
isso a mesma... Isso faz sentido, mas eu acho que é mesmo fome. Eu fico aborrecida muito facilmente, o meu cérebro fica aborrecido com tudo. E é tipo, eu quero sempre coisas novas. Eu estou tipo, eu tenho, mesmo com tudo, eu com a minha roupa sou assim, eu quero sempre encontrar roupas mais fixas. Eu com a... Até com comida eu sou assim, eu quero encontrar sabores novos. Tipo, eu não consigo. Então, só a ideia de, existe todo o mundo. E eu até penso, existe lojas vintage no Japão que devem ter a roupa de sonho. Eu penso em todo esse tipo de pormenores e tipo a comida. Tipo, eu quero experienciar o máximo de vida sensorial possível. Quero ter sensações, quero ter a sensação gastronómica, ver coisas novas. Ai, sei lá, ai, nem tenho palavras para descrever, mas sim, quero viajar muito. É um dos meus sonhos.
Não tens palavras para descrever, mas como é que tu descreves a ti mesma?
Ai, sei lá, uma pulga saltitante. Não sei, ai, sei lá, eu parece que quando falo de mim é um bocado estranho porque eu não tenho muita noção de como é que eu sou e nem fisicamente eu sei como é que sou. Porque, sei lá, tipo, tantos complexos e distúrbios ao longo da minha vida que eu não sei. Tipo, eu não sei, eu era, por exemplo, quando eu tinha anorexia, dando um exemplo, eu via-me sempre mais fortezinha, mas eu genuinamente via-me assim. Então, sei lá, eu acho que não quero sequer saber como é que eu sou. Eu acho que vou deixar eu ser e ir indo, sabes?
Tu estiveste recentemente num episódio do podcast da Sofia, da Sofia
Vitória Rosa. Viste?
Claro! Fiz o meu trabalho, jornalista.
Oh my God.
O meu professor de comunicação está orgulhoso neste momento.
Oh.
E falaste um bocado também sobre esse aspecto do teu físico, daquilo que tu já passaste. O que é que achas que culminou na algum dos problemas de saúde que foste tendo?
Como assim? O que é que causou?
O que é que causou?
Eu acho que foi muito... Primeiro foi mesmo muito nova. Tipo, sei lá, eu nem no quarto ano andava. Andava para aí no quarto ano. Andava no quarto ano. Mas sabes que eu acho que foi...
Numa altura em que ainda nós nem sequer costumamos pensar nessas coisas.
Mas eu acho que não foi uma coisa mesmo inconsciente. Foi só... as pessoas gostaram de ver os meus abdominais, então eu tenho de trabalhar para os manter e tenho de ser a menina perfeita. E já que eu não sou, gosto de mim, tenho de ao menos ser bonita. Ao menos, tipo, tenho de ser bonita. Apesar que eu nunca me achei bonita. Mas pronto, eu queria que as pessoas achassem...
Ainda não te achas bonita hoje?
Pá, eu confesso que eu não... Às vezes olho-me ao espelho e fico... Não me reconheço. É tipo estranho. Mas eu acho que sou uma pessoa cool. Eu acho que sou bem divertida. Então, eu adoro viver na minha mente. Adoro viver na minha mente agora. Então, tipo, acordo e às vezes olho para mim e diz assim... Foda-se, estou mesmo feia. Mas depois penso assim... Yeah, mas tipo... Ser feio é uma escolha.
Como é que se conseguisses realizar, criar uma casa que representasse a tua mente?
Not that.
Como é que a tua casa seria?
We are not going from that door.
Como é que
seria?
Meu
Deus, olha, primeiro de tudo eu tenho que ter um quarto e já estou a trabalhar nele. Estou a fazer uma coleção de peluches gigantes porque eu quero entrar no quarto e eu ser a miniatura. E tipo, tudo é gigante. Gostava de ter uma casa de banho que era um aquário. Gostava de, em vez de escadas, ser um escorrega. Tipo, eu tenho literalmente um monte de ideias que eu quero realizar. Ou seja,
é utópico, é um mundo perfeito.
Yeah, é tipo, deem-me trabalhos, porque todo esse dinheiro vai ser só para criar um museu gratuito para Portugal. A sério, é o meu sonho. Olha, por acaso isto é grande ideia. Eu tenho de vender esta ideia.
Outra, isto tem sido entretenimento.
Mesmo.
Alguém que pegue nisso.
E depois podiam fazer um reality show dentro da casa mais icónica de Portugal. Eu dava permissão.
Imagina as pessoas a discutir
com ovelhas.
Eu vou lá para baixo e te escorrega, super dramática.
Yeah.
Chega, yeah. Eu vou-me embora.
Oh my God.
Marie, que eras tipo a voz. Seria? Marie, eu vou-me embora.
E depois as ovelhas que também têm a casa delas pintadas. Oh. Yes.
Achas que a companhia que tiveste da Sol, que era a tua ovelha, te ajudou de alguma forma também a ser um refúgio na tua vida?
Oh, a Sola foi a minha bestia da minha vida e pá, podem vir as cabras que vierem. Podem vir as cabras que vierem, ninguém bate a Sol. Opa, era bem fixe. Eu acho que animais são tão melhores do que pessoa. Não, opá, adoro pessoa. Ai, não é fácil. Eu tento evitar às vezes.
Achas,
mas...
achas que hoje em dia, antes de continuares a falar sobre sim. a Sol, achas que hoje em dia é cada vez mais fácil gostar de pessoas ou cada vez mais difícil de gostar de pessoas?
É cada vez mais fácil no sentido em que quando tu selecionas as tuas pessoas, há tantas pessoas sim. que não são tipo, que são pá, sei lá, que me chocaram pela negativa, apesar que elas não me devem nada, elas não têm de chocar, mas pronto, que me fizeram sentir mal, sei lá, e sei lá, que não foram, que eu não, que me fez querer afastar de pessoas que quando eu conheço boas, eu gosto mesmo delas. Mas ao mesmo tempo, acho que é mais fácil não gostar, já. É muito mais fácil não gostar.
E tu trabalhas também com redes sociais, segundo, e tivemos uma queda.
E vai, estrondo, vai com a bunda no chão.
Foi a Marie que foi ao chão e voltou.
Por acaso devias bater uma rádio. Isto está a ser bem bom, actually.
Olha, é uma boa ideia também para ti mesma. O que é que achas?
Devias ter uma rádio.
Agora já não lembro do que é.
Estavas a falar.
Boa pergunta. Não, antes de continuares a falar da influência que a Sol teve em ti e como trabalhas em redes sociais, tens um contacto muito grande com muitas pessoas, porque há muitas pessoas que te seguem e, portanto, tens esse contacto. Talvez o percurso que as gerações estão a fazer, e é visível nas redes sociais, porque eu acho que nas redes sociais nós revelamos realmente quem somos, porque não temos, de alguma forma, apesar das pessoas serem... Imagina, o que eu quero tentar dizer é, as pessoas que mandam um ódio, realmente são elas mesmas, porque nas redes sociais nós sabemos que as pessoas não são são. Mas nesse sentido, daquilo que tu observas, devido à tua experiência nas redes sociais, como é que achas, que caminho estamos nós a levar? Para onde estamos a ir?
Opa, honestamente, I don't know. Eu, tipo, eu não sei porque eu não tenho consumido. Imagina, eu passo muito tempo no telemóvel, às vezes mais do que eu quero tipo, substituir bem esse tempo, mas agora é um bocado difícil porque trabalho com as redes sociais.
Sim.
Mas eu fico tipo, a pesquisar roupa, vintage, não sei o quê. Mas consumir, eu tento não consumir porque eu acho que está um bocado tóxico agora. Não é tóxico, sempre foi. A internet é um bocado. Não é,
a internet é tóxica, mas eu acho que o que faz a internet tóxica são as pessoas, porque são as pessoas que utilizam.
Mas o que eu sinto agora, tipo, pelo menos nas minhas recomendações, é sempre coisas web, beauty standards, e eu tento evitar isso ao máximo, então não tenho consumido muito. O que eu faço é, eu tento filtrar muito o meu conteúdo, tento que só me apareça coisas mais relacionadas com moda, mais relacionadas com arte, porque senão eu, eu fico com algumas obsessões e eu odeio, apesar que agora controlo-as muito melhor, mas tipo, eu não gosto de ter esses pensamentos na mente, porque antes, eu lembro quando era mais nova e assim, era só coisas sobre... a idealização de algo, seres perfeito, e é muito sobre o físico, nunca é sobre o interior. É tipo, glow up of your life. E carregas naquilo a achar, vou tornar uma boa pessoa, não sei o quê. Não, tens de fazer as tuas unhas, tens de cortar o cabelo, tens de emagrecer 20 quilos em uma semana. Estás a ver, tipo, não.
E em relação ao teu conteúdo, tu como não utilizas muito e tentas... Lá está, tu trabalhas com redes sociais, mas ao mesmo tempo tentas fugir delas. Sentes, tu não tens um contacto direto com tudo aquilo que te é escrito?
Sim, eu leio sempre os meus comentários, quase sempre. Porque eu também, as pessoas que me seguem, que gostam de mim, são mesmo fofas. Tipo, as pessoas que gostam de mim são... Tipo, nem é gostar de mim, as pessoas que me seguem, tipo, e pronto, acompanham as coisas que eu publico, são no geral fofas. Acho que depois os comentários mal normalmente não me seguem. Ao menos isso.
Tem esse
bom senso. Alguns até seguem, por acaso. What?
Não percebemos.
What are you doing here? Mas pá, quando eu estou mesmo... Por exemplo, agora estou numa fase em que é tipo... Quando, já passei por uma fase de tanto ódio que agora quando vejo um comentário negativo é ué... Ai, a sério.
Mais um a sério.
Porque... A sério? Yeah. Mas foi, é mesmo interessante porque houve uma altura em que eu até achava... não me afeta, mas ficava ué... E agora é mesmo, tipo, até me apetece dar piadas. Eu começo a pensar, como é que vou responder da melhor maneira? Tipo, assim mesmo.
É essa a forma.
Vamos começar aqui o range folclore, o be tight.
Yeah. E imagina, tu sentes que talvez a tua diferença e a forma como tu tens uma personalidade, através de produção, sentes que a forma como tu tens a tua personalidade de ser única e a forma como tu também te vestes, que eu acho, e devo dizer isto, icónica, achas que...
É motivo... Obrigada!
Só queria ser sério outra vez. Oi?
Ele está com soluço.
Isto está caótico. E lá está.
Está com soluço.
Contigo sempre tudo é caótico. Já nas galas era a mesma coisa. Portanto, claramente que a produção
saudades.
Também aqui...
Saudades.
Tens saudades das galas?
Sei lá, eu tenho saudades tipo da cena de me preparar.
Para as galas.
Eu adoro... Eu não sei, senti mesmo... Tipo, as coisas de preparação antes era mesmo especial. Era mesmo aquela coisa de... Ai, finalmente alguém vai ver o meu look.
Mas imagina, já conversámos sobre isto e tu também expressaste-te uma vez no teu Instagram, que eu, como tu sabes, também ia às galas, e houve um outfit que tu levaste que eu amei, que era aquele que tinhas as pintinhas rosas e estavas linda, eu amei mesmo. E nessa gala tu sentiste-te feia, tu própria disseste isso.
Eu acho que senti-me com muita vergonha de mim quando entrei. Foi, parece que estava no meu quarto e de repente quando saí, sabes quando sentes uma bolha energética completamente diferente? Ficas sim. Tipo... Onde é que estão as milações da cama? Só quero me esconder. Foi mesmo tipo, eu não acredito que eu estou a entrar à frente destas pessoas assim. E depois foi bem, agora olho para trás e fico assim, ai, ainda bem que eu fiz isto, ainda bem.
Foi
eu,
muito giro.
Eu tipo, vou ser balhota e vou dizer tipo, yes, eu fui vestida para a televisão portuguesa, de tulipa, como eu queria. Mas depois tipo, lembro-me que no momento foi bem, eu senti que houve olhares que só, era mesmo de incompreensão, era tipo olhares mesmo de... gozo, mas tipo era aquele gozo um bocado feio às vezes, tipo, olha a maluquinha.
Mas era por parte dos seus ex-colegas, era por causa do público.
Eu acho que foi no geral, tipo, as pessoas estavam lá, aquilo é sempre boa gente, desculpa lá. Não, as pessoas que gostavam de mim, acho que foi engraçado, foi
eu
super...
achei icónico.
Yeah.
Não achaste que talvez, imagina, eu acredito porque conheço o público e a Big Brother e também conheço o público português no geral e sei que provavelmente haverá ter, lá está, os olhares que tu dizes, mas achas que talvez devido a alguma insegurança que tu possas ter, ficaste, estou a ser exposta a isto porque tu gostas de estar muito na tua bolha, gostas de estar muito no teu
sim,
mundo.
Sim, deve ter sido uma cena de, yeah, eu finalmente estou realmente como eu quero estar, à frente de tantas pessoas numa cena, e depois quando eu tive de ir falar para a frente, vestida assim,
é
eu,
te chamou?
Not this. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, quem me dera fazer mais disso, tipo, sei lá, amanhã vou tulipa, outra vez vou de rato, estás a ver, tipo, poder ser tudo o que eu quiser, tipo, ser o Martim Manhã.
Achas que isso descreve? Tu és tudo aquilo que tu quiseres ser?
Opa, tento. Eu acho que eu não sou, por isso é que me permite ser tudo que eu sou, o que eu quiser, porque eu não acho que sou nada. Então, tipo, eu posso ser tudo o que eu quiser, amanhã posso estar completamente diferente e está tudo bem, posso continuar a ser eu. É uma evolução constante.
Falando em evolução, está a fazer um ano que entraste no Big Brother. Como é que tu vês este último ano da tua vida? Desde que entraste até que saíste. A jornada que tem sido pessoal. Soube que houve uma fase tua em que pronto, as coisas não correram bem. Na fase em que saíste, porque tu própria já me confessaste que achavas que pronto, as coisas iam uau, e depois quando viste que não ia ser bem assim, yeah, ficaste mais em baixo. Como é que foi esse processo todo deste último ano?
Actually, eu estou bem grata por ter participado no programa. Estou mesmo feliz. Por acaso fui mesmo fixe. Tipo, acho que aceitaria tudo de novo, tudo mesmo. E sei lá, foi uma aprendizagem mesmo grande. Acho que cresci mesmo muito. Acho que cresci mesmo muito. Até acho que aprendi a falar melhor.
Aprendeste mais lá dentro ou cá fora?
Acho que aprendi mais lá dentro sobre as pessoas. Como é que ela, como é que as pessoas, tipo, o jogo, tipo, na verdade estava sempre presente, sabe? Tipo, consegues perceber as pessoas por trás do que elas dizem, e cá fora acho que consegui perceber mais sobre a maldade e sobre, tipo, sentir-se tão perdida e sentir-se tão sozinha e do mundo em geral, ter mesmo medo do mundo.
E a conclusão a que chegaste sobre as pessoas? A conclusão chegaste?
Pá, e curem-se. É tipo, curem-se.
Colegas do Big Brother, curem-se.
Ai, não era... Ah, ok,
ah,
estamos
os colegas.
A falar... Não, imagina, eu acho que toda a gente... Imagina, eu acho que eu é que até, na verdade, fui a mais burra. Eu acho que fui um bocadinho, tipo...
Achaste que foste boa jogadora?
Não, é isso que eu estou a dizer. Acho que fui um bocadinho, tipo... Sei lá, podia ter... Imagina, nem estou a dizer que podia ter jogado para ganhar, nem é isso. Podia só ter relaxado mais. Era tipo... Na última parte, quando estava, tipo, a ver coisas que se calhar me estavam a incomodar e a achar que, tipo... Sabes... Foi muito tipo, queria expressar super o que é que estava a sentir e era tipo, pá, ai, não era preciso tanto. Podia ter só ficado no meu canto, ah, cada um faz o que quiser, vou continuar, sabes?
Ou seja, imagina, deixaste viciar um bocado pelo jogo, foi só a gente estar a fazer isto, se calhar, imagina, se eu estou a sentir isto, também vou poder dizer.
Sim, acho que também senti um bocado de pressão, acho que senti um bocado de pressão também no final, já estava, ué, ai, sei lá, e depois... havia bué aviões com bué mensagens, eu ficava bué confusa, eu, ai, o que é que se passa?
Onde é que eu estou?
Sim, não, não era bem assim, mas era bué, ai, já não estou a perceber nada disto. E depois tipo, ai, não sei, era...
Estavas à espera de ter saído naquela semana?
Eu estava, sem dúvida, eu literalmente despedi-me da Bru antes, eu disse, tipo, eu tenho a certeza que eu saio hoje, eu sabia.
Porquê?
Sei lá, eu acho que era óbvio, aquilo estava a ser uma sequência de pessoas a sair consoante acontecimentos e estava a ser... Aquilo levou a ser eu. Yes, tipo...
E está tudo bem.
Yeah, está tudo bem, na verdade. Yes, tipo... Era, sei lá, era o meu tempo de sair. Eu não tinha
acaso,
de ganhar.
Eu, por acaso, confesso, fiquei chocado.
A sério?
Eu, não, imagina, quando eu cheguei ao estúdio, disseram-me assim, olha, quem vai sair, temos a certeza que é a Marie. E eu fiquei, hã? Então, mas semana passada foi salva com mínimas percentagens, como se expulsa. Pronto, porque lá está, eu também não vejo o programa, não sabia o que estava a ser comentado e falado. Portanto, não tinha contacto com isso. Mas vi a tua curva da vida, tanto no estúdio como há dias em casa. E há uma frase que tu disseste sobre ti mesma que me tocou e gostava que tu a comentasses. Eu tornei-me assim porque queria ser feliz. Assim como?
Yeah, por acaso... porque isso foi muita desconstrução da pessoa que me puseram ao mundo e que eu tinha de ser, que era... Pá, eu não era beta, mas tinha de parecer beta. Estás a ver? Tipo, eu agora que sei o que é beta, era tipo, eu não podia ter o cabelo abaixo das orelhas.
Sim, claro,
eu tinha de ser boa aluna, tinha de ir à catequese, acolitar, tinha de ser perfeita. E foi tipo, eu sou perfeita e eu odeio tudo. É tipo, eu odeio tudo. Tipo, eu era uma criança que era tipo, eu chegava à casa e eu assim. Viver é mesmo horrível, tipo, eu não estou a perceber como é que isto é possível.
Como
é
que as pessoas gostam
eu dizia
de viver?
Assim, eu dizia assim, como não pode ser se eu não aguento mais um ano assim, tipo, eu não posso ser adulta, eu vou morrer criança, eu era mesmo tipo, não gostava, e era tipo, ok, então vou tentar desconstruir isto até sentir alguma coisa. Isso acho que só há pouco tempo até que eu comecei actually a sentir felicidade e tipo, eu sentia felicidade, mas era uma coisa muito passageira e a ansiedade impedia-me de ser feliz porque era já tipo, é só momentâneo, por isso não te pegues a esta felicidade. Então, de repente, já estava outra vez.
É exatamente aquilo que eu estou a sentir na minha vida neste momento. 2022 foi um ano muito... Foi o melhor ano da minha vida mesmo. Foi tipo o ano em que tudo mudou, em que eu terminei a licenciatura. Estava a estudar comunicação, comecei a trabalhar na TVI. Foi uma loucura. Redes sociais começaram a crescer, criei também o podcast. Yeah. E eu, ultimamente, tenho pensado muito nisso, que é, as coisas estão-me a acontecer, eu estou feliz, mas eu sinto que agora eu mesmo questiono-me, até quando?
É isso.
Tipo, o que é que será que vai acontecer?
Mas aproveita, sabes porquê?
É isso que eu tenho feito, acredito.
Nós vivemos a pensar da história dos outros. E é muito assim, vendem-nos muito essa cena de ai, estás feliz? Então aproveita agora, porque é temporário. Daqui a nada tu vais ver a realidade. Daqui a nada não sei o quê. Ai, isto é temporário. As pessoas passam-lhes. Pá, mas eu estou feliz comigo. Eu não estou feliz para os outros. E eu sei que a cena dos outros e quando alcanças uma aprovação dos outros é mesmo fixe e é... Tipo, é um bocito para o ego que tu disfarças com... Ai, não é ego, é mesmo tipo... Ai, eu faço... É um bocito para o ego e também para a tua carreira, whatever. Tipo... Nós não somos a história dos outros. Escreve a tua história e podes ser só a pessoa mais feliz até o resto da tua vida para sempre. Tipo, não sabes. Tipo, porquê é que estamos sempre a guiar-nos com a falhança dos outros que já foram imortais, não sei o quê? Há um monte de pessoas que foram imortais. Olha o David Bowie. Foi mesmo... Oh, as pessoas foram muito estúpidas para ele. E ele é imortal, por exemplo. Estás a ver? Tipo, vai só. Faz o
Sim,
que o teu coração
é
sentir.
Um facto. Eu acho que quando figuras pronto, assim, mais diferentes e que se destacam dos restantes, quando morrem, são vistos como lendas. Mas na altura em que estavam vivas, eram as incompreendidas e que ninguém gostava delas.
Sim, há super histórias assim. E em Portugal, acho que há muitas poucas... Sei lá, tipo, às vezes parece que não valorizam as... Pessoas que têm coisas para dizer, não sei explicar, mas há pessoas que têm tanto conteúdo e dão valor a, sei lá, coisas tão...
Tu sentes-te valorizada?
Pá, eu sinto-me valorizada porque eu valorizo, mas agora se os...
Yes, girl, foi a melhor resposta.
Agora se eu, tipo, se as outras pessoas me valorizam é muito... Pá, eu não sinto que... Pá, sinto que podiam ter pegado em mim e feito muitas mais coisas, mas por outro lado é tipo, eu não preciso... Se ninguém pegou em mim, tipo, pego eu em mim e... Vou fazer as minhas coisas.
Isso de alguma forma mexeu com o teu ego no início?
Não, porque eu já tinha tido muitas mortes. Mexeu mesmo com o meu coração. Foi mesmo uma cena tipo... Que cena? Tipo, eu não tinha mesmo... Eu nem me apercebi que isto chegou aqui. Tipo, foi mesmo tipo... Eu estava mesmo de coração aberto, estava, não sei, foi mesmo diferente a experiência. Então foi só, ai, desisto. Se calhar é melhor eu ser uma pessoa interesseira e má pessoa, sabes? Foi, se calhar eu sabia ser, se quisesse, então já percebi como é que é o jogo destas
Achas
pessoas.
que o jogo é assim?
Pá! E eu estou a falar mesmo do jogo em geral da
Da
vida. Acho
vida,
que é
sim.
muito de interesse, sim. Acho, e na nossa indústria, sem dúvida.
Sim.
Acho que eu, se quisesse também, tipo, pá, eu podia ter lutado por muitas mais coisas e sei lá, eu podia ter vendido de outra maneira, eu podia ter mudado a minha opinião muitas vezes, eu podia, sabes, eu podia ter sido um bocado moldada, mas é tipo, para quê?
Eu acho que se tivesses feito isso, lá está, na minha perspectiva também não te teria corrido muito bem, porque na tua infância também o
Mas
fizeste.
pois, mas nada nunca. Quando as pessoas não gostam de ti, nada corre bem. Então é tipo, faz o que tu quiseres e quem gosta de ti continua. As pessoas que não gostam, mesmo que tu vires para mal, vão continuar a odiar-te ainda mais.
Sim, e mesmo que
Por
faças a melhor
isso,
coisa do mundo, haverá
foi.
sempre alguém com
É
algum
tipo,
motivo
ai,
para
é para a
te.
imagem. Ela fez para a imagem. Oh, Maria, já viste que ali é a Maria, aquela maluca fez? Imagino bem.
Sentes que o público ainda te vê com essa conotação negativa ou pensas que as
Não.
pessoas ao longo do tempo vão voltando a perceber quem tu realmente és?
Eu acho também a partir do momento que eu estou, sei lá, eu acho também eu mostrava que era uma pessoa um bocado mais insegura. A partir do momento que é tipo, podes falar, mas só estás a gastar saliva, sabes? É tipo, eu acho que as pessoas cansam-se. E é tipo, ok, ela é mesmo assim, e independentemente do que isso possa significar, porque eu amanhã posso ser outra pessoa e não quero a opinião de outros, tenho de aceitar, porque foi a pessoa que eu escolhi ser, sabes? Qual era a pergunta?
Já nem eu próprio me lembro, mas estou a adorar.
Mas já.
Imagina, eu acho que tu te conheces muito bem e acho que isso é uma coisa ótima.
Oh, obrigada.
E as pessoas também te podem conhecer melhor, não só
Trabalho para
através das
isso.
tuas redes sociais, mas também no teu livro que tu lançaste
Ah, pois
recentemente.
foi. Oh my God.
Imagina, eu não vou dar spoilers do livro,
Ai, tu
mas
tens o livro.
o livro chama-se. Tive acesso ao livro. Pronto,
Ok.
o livro é O La Vie de Marie, A Verdadeira História. E eu pergunto só isto sem querer dar assim dar
Sim.
aquele spoiler para as pessoas. Uau, vou comprar. Que história queres que as pessoas conheçam? A verdadeira história, qual?
Eu acho que, na verdade, aquilo é muito. Imagina, aquilo é todo um processo que foi passado no momento. Ou seja, eu agora leio aquilo e já não sou eu que escrevi aquilo e foi uma versão que estava mesmo num buraco à procura de um bocado de luz. E acho que há muitas pessoas que estão nesse buraco à procura de luz. Eu acho que há mesmo muitas pessoas que se sentem sozinhas e muitas pessoas que sentem coisas que não sabem como canalizar em palavras ou mesmo em emoções, não sabem sequer gerir porque não sabem o que é que estão a sentir. E acho que aquilo pode ajudar muitas pessoas no processo de descobrimento interno e quando estão num meio em que parece que somos tão sós e que somos tão recusados. Não sei, eu acho que tem vários processos lá. Mesmo o processo de gostar-se e não sei, eu acho que para várias pessoas que se sentem, eu acho que para pessoas que se sentem sozinhas aquilo pode ser muito importante para encontrar-se pelo menos a ti próprio.
Eu acho que tu, de alguma forma, encontraste a ti mesma e estás a ajudar pessoas a encontrarem-se elas mesmas.
Oh.
Tens noção disso?
Sei lá, não penso muito nisso. Tipo, só aconteceu, mas obrigada! Obrigada,
Olha,
fico por
as minhas
mim.
perguntas estão
Ok.
feitas, mas.
Ai. Olha, por acaso és bué fluente.
Ah, muito obrigado.
És mesmo rádio, sabes?
Olha,
Amém.
fico feliz. Não é rádio que eu quero, quero televisão. Também deixo aqui a mensagem.
Parsem!
Mas fico muito feliz. Mas eu tenho aqui no meu Instagram, que eu fui ver há dias, uma mensagem que eu te mandei, acho, no dia 18 de setembro. Tu conheces este dia?
Deste 18.
Não, 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 não foi deste ano.
Ah, 18 de setembro.
Sim.
O que é que aconteceu?
Mas, se calhar não é este dia. Não, 18 de outubro.
Ah, os meus anos!
Exatamente, eu enganei-me aqui,
Eu
mas.
tipo 18 de setembro. Eu assim, aposto que é falar dos meus anos, mas está tipo a enganar-se.
Certeza, porque é 18 de outubro e eu mandei esta mensagem em 2020. Portanto,
Ok.
isto já
É
foi há 3
3
anos
anos.
atrás.
Ai, uau!
Eu mandei-te esta seguinte mensagem: muitos parabéns, linda. Muito obrigado por usares a tua personalidade única que transmite a possibilidade de sermos únicos e diferentes. Obrigado por inspirares. Isto é
Oh
real. Eu estou a mostrar
my.
neste momento à Maria esta mensagem. Ela está a ler em tempo real.
Em
Em 2020,
2020.
eu mandei-te esta
Já há 3
mensagem.
anos já sabias quem eu era antes do bebê.
Cl
Uau!
claro.
Foste mesmo atento! Ai, uau! Nunca... Sei lá, eu. eu sou muito má com mensagens.
Eu acredito. Sim.
Muito má com o telemóvel nesse aspecto.
Mas eu estava a fazer o teu guião e pensei, eu lembro-me de que houve uma vez que eu lhe mandei uma mensagem.
Fixe, foi nos meus anos. Mesmo.
E depois mandei-me outra no dia 11 de Abril deste ano.
Ano passado.
Ai, minha cabeça, 2022.
Maluca.
Mas a dizer assim, eu gosto tanto de ti, gosto mesmo. Obrigado por me inspirares a ser.
Foi
eu.
No dia em que começou o Big Brother. Não, 11 de foi Abril. Saída?
Tu saíste a 15.
Então foi. Quando já estava ao caos, quando as pessoas estavam a gritar, Marri, não!
Mas eu não sabia desse caos, eu também. E depois temos a nossa foto, que eu acho que não sei se sabe isto ou não, mas não sei se te lembras.
Oh meu Deus!
A foto que nós tirámos, foi logo que tu saíste.
Que babies!
Há um ano, que babies! Mas sim, já nos aconteceu bastante coisas depois disso, acredito eu.
Uau!
Mas é, é
estamos
isso.
Parecidos. Essa make está icónica! Maquilhei-me mesmo bem e não tinha quase nada.
Mas fez-me dentro mesmo lá alguma coisa. Pronto, tirámos mais fotos, como pronto, tenho
aqui. Ai, meu...
tudo publicado. E vejo tu. Ah, houve um momento que tu respondeste à minha história com corações e eu, tipo, eu gosto imenso de ti, tipo, logo.
Oh my god, nós aqui a fazer uma confissão. Essa foto estamos bué par. Ai, que sexy. Ai, tu estás com a Bru aqui, oh my god, estamos os três.
Sim, que a Deise deu uma camisola para a final. Oh. Um beijinho para a Deise.
Beijinhos, Deise. E para a Bruta.
Olha, chegamos ao fim.
Oh.
Já te disse isto nas mensagens, mas digo pessoalmente, obrigado por isto.
Ai, obrigada.
É mesmo muito importante.
Isto foi bem um boosteg, desculpa lá, não estava nada à espera.
Obrigado por existires, obrigado por ajudar as pessoas todos os dias a não terem medo de ser elas próprias. E eu quero que tu também nunca te percas.
Ah.
E... pelo aquilo que vejo e pelo aquilo que já, como já sabes, já te sigo há muitos anos, sei que estás num ótimo caminho, desejo-te o melhor e tu sabes. E vemo-nos domingo.
Tu é tipo, sim, vemo-nos domingo, babies.
Porque este episódio sai no sábado.
Vamos, babies, amanhã é a roupa.
Do ano.
Let's go check some outfits.
Amanhã é a gala de 30 anos da TVI, portanto eu e a Marie vamos lá estar. Divirtam-se. Muito obrigado por terem assistido este episódio muito especial para mim. Ela sabe disto.
Ai!
Muito obrigado mesmo. Um beijinho para todos e até ao próximo episódio. O microfone já
até
está a
próxima,
morrer.
Babies.
Já está tão cansado como nós. Um beijinho a todos. O que é? Vai haver uma próxima?
Pode. Então, pronto, eu gostei.
Ela vai voltar.
Yeah. Temos de fazer com mais pessoas, tipo a conversar, tipo chat. As pessoas
sobre um tema, aceito.
Sim.
Olha a tua escolha.
Okay.
Traz a tua pessoa. E é um tema que tu quiseres. Está
okay.
Aqui combinado? Está
okay.
Aqui combinado, vocês também ouviram. Amanhã, Gala 30 anos TVI. Depois, assim, num dos próximos episódios, a Marie vai trazer uma pessoa à escolha dela e vamos falar sobre um tema qualquer. Pronto.
Let's drink some wine tomorrow.
Beijinhos a todos e obrigado.
Beijinhos.
Adeus.